Olá, boa tarde a você conectado conosco pelo Notícias Agrícolas. No ar, o nosso boletim de fechamento do mercado. Temos uma variação positiva interessante, alta de 10 pontos nos principais vencimentos em média, e a gente já vê a soja voltando a se aproximar ali dos 10 dólares por bushel. O janeiro, por exemplo, já voltou a trabalhar acima desse patamar. Mas o que será que aconteceu? Temos novidades? Será que o mercado é consistente? Temos um viés de alta se desenhando? Vamos perguntar para quem entende. Quem está comigo hoje é o meu amigo Ginaldo de Souza, lá do Grupo Laboro. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez por nos ajudar a entender o mercado. Mercado ganhando um fôlego nessas últimas sessões aí, Ginaldo. E hoje, com motivo, conta mais para a gente o que que você viu nesse mercado e para onde esse mercado pode caminhar, na sua opinião. Seja bem-vindo.
Muito bem, Alex, amigos e notícias agrícolas, amigos da Laboro, muito boa tarde a todos vocês, é um prazer estar aqui de volta. Alex, objetivamente falando, nós tivemos aí, naturalmente, vamos levar em consideração que hoje de manhã tivemos aí a questão da Ásia, com a questão do óleo de palma, as Filipinas e Indonésia falando sobre o aumento do combustível, do óleo diesel, no caso, o biodiesel, colocando maior quantidade de óleo de palma, 40%, é muita coisa, isso tira óleo do mercado. Em seguida, nós tivemos, evidentemente, algumas declarações, algumas pesquisas que foram realizadas na tarde amanhã, de ontem, na realidade, divulgadas hoje. E a Kamala Harris estava ligeiramente na frente, e isso impulsionou os fundos, a comprar mais óleo de soja. O mercado já estava melhor, então os fundos entraram firme no óleo de soja, porque ela tem um programa que é chamado um programa de biodiesel, ou seja, green, para fazer com que o consumo e a demanda do óleo de soja seja aumentado. Então, os fundos saíram comprando na frente. Isso são dois fatores fundamentais que ajudaram a puxar o óleo. O farelo ficou estável. O óleo, se você verificar, vai ver que o contrato imediato fechou aí com mais de 3% de alta. O farelo estável, a soja subiu 10 centavos para compensar o crash margin. Isso bem. Agora, uma outra coisa que eu quero colocar aqui é que, normalmente, durante a colheita de safra, seja aqui na América do Sul, seja lá nos Estados Unidos, há uma pressão de colheita. E a pressão de colheita nós vimos que acabou. Ontem, a divulgação, no final da tarde, já no ProProgress, mostrou 81% da soja colhida, ou seja, a pressão de colheita não existe mais. Então, tudo isso aí ajudou e conspirou a favor dos preços em CBOT. Então, eu diria para vocês que nós tivemos dois fatos fundamentais com o óleo e um fato fundamental, naturalmente, com vamos chamar assim, o final da pressão de colheita. Então, isso deu esse suporte ao mercado. Agora, se você me perguntar, isso é consistente? Eu acho que não, mas temos que respeitar, porque daqui para frente os fundos vão ficar olhando o clima da América do Sul e, evidentemente, é o clima que vai decidir. Não sabemos ainda para onde vamos, mas uma coisa temos certeza. O clima está irregular, mas não podemos alegar que temos um laninha forte ou médio aí atrapalhando a vida de todo mundo. É isso aí, Alex.
Muito bom. Ginaldo, vamos entender os detalhes então, para deixar mais claro
Exato.
para a nossa audiência. Quando a Indonésia sinaliza que vai usar o óleo para fazer biodiesel, o que que ela está dizendo para o mercado? Não vai ter óleo de palma no mercado à disposição e vocês terão que usar o óleo de soja, é isso?
É exatamente isso, Alex. Eles estão dizendo o seguinte: nós vamos reduzir a nossa oferta Vamos colocar mais óleo de palma no biodiesel e, consequentemente, os preços dos óleos no geral vão subir e o óleo de soja, sendo naturalmente a maior oferta de óleo, vamos dizer, comestível, mundialmente falando, foi na carreira. É bom lembrar que no domingo à noite, quando nós fazemos o nosso comentário, a gente divulga a posição dos fundos, e os fundos que foi divulgado na sexta-feira pela CFTC estavam com 40 mil contratos de óleo de soja comprados. Então, eles devem ter passado aí para mais de 60 mil contratos comprados. Então, respondendo objetivamente, o que eles disseram foi o seguinte: eu não vou ter tanto óleo para ofertar para vocês. Então, o pessoal correu para cobrir o óleo, se cobrir do óleo, mas principalmente após as pesquisas que saíram dizendo que a Kamala Harris estava ligeiramente na frente e que ela tem um programa especial, chamado de Programa de Biodiesel Green. Então, os fundos, sabendo disso, correram atrás e compraram mais ainda, puxando os preços da soja, evidentemente, para compensar o crash de imagem.
É, no caso da Kamala Harris, fica bem claro que o incentivo a esse combustível verde passa pela utilização do óleo vegetal, no caso óleo de soja, para fazer esse biocombustível, né, Ginaldo?
Exatamente, exatamente, Alex. É isso que entendemos. Agora, isso é importante? Sim, muito importante, porque aumenta a demanda pelo óleo e, consequentemente, puxa a soja. Mas uma coisa que nós temos que botar na cabeça é que também a pressão de colheita não existe mais. Ou seja, estamos indo para o final da colheita americana e, daqui para frente, quem vai prevalecer é o clima na América do Sul. É isso aí que nós temos que entender.
Perfeito. Agora, quando você fala que é uma alta que não é consistente, você está se referindo basicamente a um fundamento, né? Você citou aí a um fundamento do clima aqui no Brasil. Ou seja, o tal do mercado climático atuando de novo, Ginaldo. E isso pode trazer, variações nos preços aí. O clima no Brasil é importante para Chicago?
Muito importante, Alex. Eu diria para daqui para frente nós temos o clima da América do Sul, mas principalmente do Brasil, como o fator mais importante, fundamentalmente falando, mais importante daqui para frente. Nós podemos ver soja subindo radicalmente porque não está chovendo, por isso, por aquilo, plantio atrasou, plantio vai continuar atrasado, ou lá em novembro, lá em dezembro, janeiro, falta chuva, ou simplesmente os preços, à medida que o plantio vai correndo e vai se desenvolvendo e vai tudo bem, nós vamos ver preços caindo. Então, daqui para frente, nós vamos viver o quê? O clima da América do Sul. Porque o que tinha acontecido no hemisfério norte já aconteceu. Safra grande, safra boa, está no mercado, está descontado, ok, tem oferta, tem isso, tem aquilo. Daqui para frente, quem vai mandar é o clima América do Sul, principalmente o clima brasileiro.
Muito bem. E por falar em Brasil, em clima no Brasil, enfim, o que que você está vendo aí em termos de comercialização e da própria safra evoluindo bem depois da volta da chuva, Ginaldo?
O seguinte, o produtor brasileiro vendeu alguma coisa, evidentemente, aproveitou e vendeu aí, principalmente aproveitando a alta do dólar, e aí nessa faixa aí, dólar hoje aí é 5,70, então tudo bem. Eu acho que isso daí deve ser uma estratégia que o produtor brasileiro tem que ficar de olho. Os prêmios estão aí impactados nessa área aí de prêmios, vamos chamar assim, prêmios para safra nova, dependendo do mês, maio ou abril, 50, 45, 50. Então, esses prêmios, naturalmente, vamos dizer, observados e deve ser aproveitado. Eu não ficaria, vamos dizer, descoberto em prêmio agora, mas os prêmios estão ajudando e eu acho que o produtor brasileiro tem que aproveitar a alta do dólar, a alta dos prêmios que voltaram a ser positivos. A semana passada, quando o mercado, antes da queda de sexta-feira, o mercado estava com o prêmio aí no even, estava zerado. E agora os prêmios estão positivos. Então, o produtor brasileiro tem que aproveitar esses dois fatores, prêmio e a questão do dólar, mas aproveitar Chicago. O mercado vai dar uma chance aí, pode ir acima de 10 dólares em novembro? Pode. Então, tem que aproveitar e vender, porque nós não sabemos o que vai acontecer lá na frente. O clima ainda é uma indefinição. Eu acho que o plantio vai continuar correndo tudo bem. Os mapas, agora à tarde, mostram que no sul vai continuar. Na frente é outra história. Nós não sabemos o que vai acontecer em dezembro, janeiro, porque fala-se muito, e eu tenho visto isso. Você sabe que eu gosto de estudar a questão do clima, e eu diria para você que o clima vai fazer a grande diferença, e o clima pode naturalmente influenciar nos preços, tanto para cima como para baixo, mas nós não temos nenhuma certeza do que vai acontecer com o clima, principalmente em dezembro e janeiro. Esse clima pode dar alguma surpresa ou trazer alguma surpresa para nós. As águas equatoriais, o Pacífico, ontem nós medimos, fizemos a medição do Enzo, 0,3 negativo, era tá oscilando entre 0,2 a 0,5 negativo. Ou seja, o Laninha não está se estabelecendo, está se ajustando, mas ele tem uma tendência de novembro estar aí devidamente assentado, vamos dizer, se movimentando, recebendo as águas do Atlântico Sul. Mas tudo isso vai acontecendo calmamente. Eu não vejo um Laninha assim, vamos dizer, rigoroso, um Laninha forte, que possa do dia para a noite mudar. Não. Se ele mudar, vai mudar lá para novembro, dezembro, calmamente, reduzir um pouco as chuvas em dezembro, reduzir em janeiro. E estas são chuvas importantíssimas. Você sabe, meus amigos sabem, vocês sabem que as chuvas de dezembro e janeiro vão fazer a safra. É isso que nós temos que esperar.
Muito bem. Agora, em termos de comercialização, Ginaldo, que você citou aí, de momento de comercialização, para quem? Para o disponível, para a safra nova, para ambos?
Disponível, safra nova para ambos, é verdade, Alex. É isso aí. Eu acho que não deve ficar esperando, porque mesmo que o mercado reaja, ah, tem uma seca, porque a safra do Brasil não é 165, é 155, 10 milhões de toneladas a menos. No momento faz um impacto, tem um impacto, mas depois os preços vão cair, porque junta 155 mais 125 dos Estados Unidos. E aí começa a olhar a oferta mundial, meu amigo, e diante da demanda, dá para você cobrir duas demandas e ainda sobra soja. Então, não é para ficar dormindo, esperando que, ah, eu vou esperar, vai subir mais. Não. Tenha cuidado. O mercado reage. Nesses momentos de seca, principalmente com essas dúvidas, com incertezas, então é hora de vender, porque se quebrar 10 milhões de toneladas no Brasil, 5 na Argentina, no fundo, puxa os preços um pouco e depois os preços vão cair, porque não vai fazer diferença na oferta total diante de uma demanda limitada que a gente sabe que é e que, por outro lado, nós não temos grande chance de aumento de demanda. É isso que eu vejo, Alex.
Muito bom. Tá aí a análise feita pelo Ginaldo de Souza, do Grupo Laboro, traduzindo um pouquinho do mercado internacional e também trazendo as opiniões e os fundamentos, né, que justificam aí o atual cenário de comercialização aqui no Brasil. Meu amigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, obrigado por compartilhar sua expertise aí com os nossos amigos, tá bom?
Ok, meu caro Alex, ok, amigos, uma boa tarde a todos vocês, saúde e muita paz. Obrigado.
É isso aí. Grande abraço, Ginaldo. Até a próxima.
Outro.
Ginaldo de Souza, Grupo Labora aqui com a gente, trazendo informação desse movimento de alta em Chicago, alta importante, puxada principalmente pela boa valorização do óleo de soja. Óleo de soja, portanto, contaminando o grão, da soja e, consequentemente, trazendo esse momento de recuperação de preços. O Ginaldo acredita que é um fundamento que não se sustenta, mas que acabou proporcionando um bom momento aí para negociação, para evolução da comercialização, principalmente safra nova, quando a gente tem aí a combinação de dólar subindo e também de preços em alta na Bolsa de Chicago. O mercado disponível também tem mostrado aí bom momento, até por conta de prêmios mais positivos, mais fortes nesse momento, que combinam aí com alta do dólar e combinam aí com a alta em Chicago. Ou seja, momentos interessantes para a participação do produtor rural. Bom, você que está nos acompanhando, fique atento aos números de finalização dos preços lá na Bolsa de Chicago. Acompanhe comigo. Novembro, 9 dólares e 91 centes por bushel, alta de quase 11 pontos. A mesma alta para janeiro, que ficou ali nos 10 dólares redondinho. Março, 10 dólares e 12 centes por bushel, subindo 10 pontos e meio. E o maio, 10 dólares e 26 centes por bushel, uma alta aí de 10 pontos mais 75. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho? Também encerrando de forma positiva. Dezembro, 4,16, alta de 7 pontos. Março, 4,29, subindo 6 pontos. Maio, 4,36, subindo 6 pontos mais 25. E julho, 4 dólares e 40 centes por bushel, alta de 6 pontinhos. Esses são os números do milho. Vamos ver como ficaram os números para o trigo. Dezembro, 5,76, alta de 3 pontos mais 75. Março, 5,96, subindo 4 pontos. Maio subiu 3 pontos e meio, fechou a 6 dólares e 6 centes por bushel. E o julho, 6 dólares e 12 centes por bushel, uma alta de 3 pontos mais 25. São os números, portanto, do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.